As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Assinala-se hoje o 25º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca. A data contou com um conjunto de iniciativas neste dia, nomeadamente a realização de espetáculos de marionetas pela Companhia Teatro Dom Roberto para os mais pequenos e a apresentação da nova imagem deste equipamento municipal com a divulgação do seu novo logotipo, seguido da partilha do bolo de aniversário. Construída de raiz e inaugurada em 1997, o edifício, que se integra na rede de bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, apresenta hoje sinais evidentes da passagem do tempo e necessita de uma intervenção urgente. A ERTS teve a oportunidade de questionar a vereadora responsável pela biblioteca, a vereadora Filipa Fernandes, sobre o projeto que está a ser elaborado para a renovação e requalificação deste equipamento, de que se fala há já alguns anos, mas que ainda não saiu do papel. Entretanto, decorrem as obras nos exteriores da biblioteca.
Efetivamente, já se vê no exterior a nascer o arranjo, tanto do lado de frente como das traseiras, portanto estamos a fazer uma melhoria do exterior da biblioteca naquilo que é a envolvência e aquilo que é poder que esses espaços exteriores possam também servir à biblioteca, não é? Portanto, ter um envolvimento maior da biblioteca com os espaços exteriores e daí estar a surgir aqui uma rampa que onde dará acesso a uma porta que existirá neste espaço e onde se pretende criar uma esplanada da Biblioteca Municipal de Tomar para quem queira estudar ou ler um livro neste espaço maravilhoso verde que aqui se encontra, obviamente. O projeto da biblioteca está finalizado, muito pouco falta para finalizar. Andamos a trabalhar nele este ano, trabalhámos no projeto da biblioteca no espaço interior. Precisa de uma grande reforma, precisa de obedecer aqui a um novo conceito, porque o que foi feito foi perceber o que é que falha aqui na biblioteca, não é? O que é que já não cumpre o seu caráter normativo e aquilo que gera conflitos dentro da biblioteca e tentar melhorar e trazer novos conceitos e novos espaços para este lugar. Criámos o projeto. O projeto está finalizado, penso que falta uma especialidade para finalizar este projeto para depois poder ir para a execução. Portanto, neste momento foi um trabalho árduo também aqui com funcionários da biblioteca, auscultámos, nomeadamente a coordenadora da biblioteca, que trabalhou connosco para perceber exatamente, que está cá no terreno todos os dias, o que é que faz sentido nascer neste novo espaço da biblioteca.
Como referiu ainda a vereadora Filipa Fernandes, espera-se que já para o próximo ano a intervenção no interior da biblioteca possa ir a concurso público.
Criámos então um projeto para o interior que neste momento, se não está finalizado, falta muito pouco, como eu já referi, e que dará lugar a um novo conceito da biblioteca, mas que para isso ainda tem que ir para a obra, não é? Portanto, ainda irá ser lançado o concurso para a obra, que eu penso que para o ano poderá estar em vias de seguir para concurso. O grande problema, não é? Portanto, é a falta de aquecimento que nós todos sentimos nesta biblioteca, não tem grande conforto térmico. Existe também um problema de infiltrações e que, nomeadamente, em alturas de chuva, até por vezes, por mais reparações que nós vamos fazendo, não resolve o problema de raiz e, portanto, acabam sempre por criar infiltrações e chuva dentro do interior, que também não favorece nada este espaço, não é? Obviamente, também a separação, pelo menos, isto é uma das coisas que nós gostávamos, que é a separação de sala de formação de sala para jovens de videojogos. Isto porquê? Porque esta única sala que temos é esta e às vezes cria conflitos para quem quer vir somente estudar e trabalhar e para quem quer vir jogar. Portanto, é um dos conflitos existentes. Portanto, sentiu-se a necessidade de criar dois espaços informáticos, um exatamente para quem estuda e para quem vem ter aulas de formação e outro para quem vem para um ato lúdico e de jogar, porque cada vez mais também os jovens procuram estes espaços para esse fim, para jogar em conjunto e para usufruir dos computadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar deliberou favoravelmente na sua reunião desta segunda-feira sobre as propostas relativas às taxas de IMI e da derrama a aplicar em 2023, que serão agora submetidas à aprovação da Assembleia Municipal. Assim, no que se refere ao IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, a proposta é a de fixação da taxa em 0,34% para os prédios urbanos e, de acordo com a lei, a minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. No que se refere à derrama correspondente a 2022, a cobrar em 2023, a proposta propõe uma taxa de 1,5% para empresas com volume de negócios superiores a 150 mil euros, ficando isentas todas as restantes, ou seja, aquelas cujo volume de negócio não ultrapasse aquele valor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como tem sido habitual, o município de Tomar vai isentar de taxas a ocupação de espaço público para obras de conservação antes da próxima festa dos tabuleiros. A deliberação foi aprovada em reunião de Câmara e, nos seus termos, serão isentas as taxas relativas à ocupação do espaço público por motivos de obras de conservação de todas as obras a realizar até 31 de maio de 2023. Sublinhe-se que, para cumprimento legal, a licença terá que ser requerida como em qualquer outro período. O que está isento é apenas o pagamento da taxa. Os proprietários e empreiteiros deverão ter ainda em consideração que, em sentido contrário, de 1 de junho a 15 de julho não serão permitidas ocupações do espaço público para obras na generalidade da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Tiago Carrão, apresentou esta segunda-feira a sua candidatura à liderança da Conselhia do Partido nas eleições marcadas para o dia 26 de novembro. Foi numa sessão levada a cabo na Sociedade Banda Republicana Marcial de Nabantina, onde marcaram presença Lourdes Ferro Mau Fernandes, que acompanha Tiago Carrão como candidata a presidente da mesa da Assembleia de Militantes, a mandatária da Juventude, Patrícia Batalha Silva, e o mandatário da candidatura, João Terreiro, além de personalidades do partido, ao nível local, regional e nacional. Patrícia Batalha Silva, mandatária da Juventude, fez a primeira intervenção para referir a necessidade de envolver os jovens no planeamento e decisões políticas.
A história de Tomar é feita de gente que se faz à vida com audácia, capaz de contrariar a pouca atenção que o poder centralizado lhe atribui, capaz de respeitar os valores e herança histórica templária, capaz de representar Portugal em qualquer situação. Este traço de resiliência começa a ser moldado logo na infância, logo na juventude. Mas nem sempre os decisores políticos são justos com os jovens. A nossa cidade templária necessita de nos ouvir. Necessita de nos integrar nas mesas de negociação e consequentes decisões políticas. A juventude precisa de sentir que é parte integrante do planeamento de um futuro que, em boa verdade, lhe pertence. E é por esta razão que, no momento em que me propuseram esta função, só vi uma resposta possível. Sim. Sim, porque tenho plena confiança que, para planear o nosso futuro, não haverá melhor líder e equipa de trabalho do que aquela que o Tiago Carrão hoje apresenta.
O mandatário da candidatura, João Terreiro, abordou depois a necessidade do PSD voltar a recuperar a liderança da Câmara no Conselho, envolvendo também para isso os militantes do partido.
E cabe à comissão política do PSD, que eu tenho a honra de ser o mandatário desta candidatura e que aceitei, obviamente, com agrado, dizer desde já que tenho o meu apoio, e todos nós, mas o meu apoio com toda a experiência, embora pouca, mas temos alguma, possamos dar à Comissão Política para fazer recuperar os destinos autárquicos desta Câmara, voltar a dar a dignidade a este Conselho, ao Conselho que merece, e fazer, acima de tudo, uma coisa que é importante, que é a envolvência de todos os militantes e simpatizantes do Partido Social Democrata. É importante que haja e que todos saibamos que somos do PSD, que a família Social Democrata é uma família grande, que é uma família unida, que somos bons por sermos do PSD, lutamos, que temos uma tradição autárquica no Partido Social Democrata e que foi em Tomar, de facto, depois de ser um PSD que tivemos, onde tivemos o grande desenvolvimento deste Conselho, e temos que nos orgulhar, que tanto que falam do passado, que temos que nos orgulhar, obviamente, do passado do PSD em Tomar. Obviamente que teve coisas boas, teve coisas más, mas saber lutar e olhar, mas olhar acima de tudo para o futuro e não cometer os mesmos erros.
Seguiu-se a intervenção de Lourdes Ferro Mal Fernandes, que acompanha Tiago Carrão como candidata a presidente da mesa da Assembleia de Militantes, que aproveitou para fazer um balanço do seu mandato à frente do partido nos últimos anos, para referir depois que a prioridade será a de trabalhar com os militantes e com a sociedade civil.
Fizemos-o com uma proximidade dos cidadãos e com o amor que temos pelo nosso território. E neste momento é com orgulho que faço parte desta equipa e que asseguro que continuaremos a trabalhar com os militantes e com a sociedade civil para alcançar os objetivos a que nos propomos. Conto com a vossa entrega e agradeço a disponibilidade de todos. Estaremos no terreno, nas várias localidades das freguesias, a fim de dar voz aos militantes e simpatizantes. Trabalharemos ao nível concelhio e distrital para marcar a posição do Conselho de Tomar, para defender os interesses de Tomar na região e no país. E ao Tiago, muito sucesso e muito trabalho, que já é uma certeza.
Tiago Carrão fez depois a sua intervenção como candidato à liderança do PSD de Tomar. O também vereador no município falou de objetivos e de programas, lembrando que é necessário começar desde já a preparar as próximas autárquicas.
A escolha que o nosso partido fará no dia 26 de novembro é determinante para o sucesso da preparação das próximas eleições autárquicas. Desengane-se quem pensar que ainda é cedo para falar de autárquicas, que ainda é cedo para manifestarmos essa ambição. As eleições autárquicas não se ganham em 6 meses. Ganham-se muito tempo antes. Todos sabemos disso. Tomar precisa do PSD. E nós aqui estaremos preparados e determinados a salvar a nossa terra da estagnação que nos assombra, da desertificação que sentimos a cada dia que passa, da falta de ideias e de engenho para fazer mais e melhor. A abordagem que proponho para os próximos 2 anos é a mesma que utilizem todos os projetos pessoais, profissionais e políticos a que me dediquei ao longo da vida. Dar continuidade ao que está a fazer bem, fazer ainda melhor se possível. Corrigir o que está menos bem e, no final, sabermos que deixamos as coisas melhores do que as encontramos. O projeto que vos apresento hoje é de um PSD reforçado, dinâmico, agregador. Um PSD que é uma alternativa clara ao Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um grupo de 3 homens e 2 mulheres residentes em Tomar está a ser acusado de homicídio de uma mulher em Vila Nova de Foscoa, distrito da Guarda. Ocorreu o ano de 2018. A indicação é avançada pelo Jornal de Notícias, que adianta ainda que os indivíduos terão conseguido apoderar-se de mais de 800 mil euros em cerca de 20 roubos entre 2017 e 2021, crimes que terão sido praticados na região centro. O grupo tinha como alvo preferencial pequenos empresários e comerciantes de idade avançada que moravam em localidades afastadas dos centros urbanos, a maioria nos distritos de Coimbra e Guarda. Reforça a mesma publicação, citando a agência Lusa. De entre as acusações sobressai então a morte de uma senhora em Vila Nova de Foscoa, com outro episódio de violência em Santa Combadão, Sernache e Murche, sempre tendo mulheres como alvo preferencial. O grupo era ainda liderado por um homem de 40 anos, o mais velho de 3 irmãos que faziam parte desta teia criminosa. Recorde-se que 2 dos suspeitos estão em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está sobre aviso amarelo nesta terça-feira devido ao agravamento das condições atmosféricas. A informação é confirmada pelo Instituto Português de Mar e Atmosfera, que aponta para um cenário de chuva intensa. Aliás, nesta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já tinha emitido um comunicado onde alertava para precipitação forte e persistente, com possibilidade de rajadas mais intensas. Desta forma, perspectivam-se assim inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais, por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como cheias potenciadas pelo transbordo de leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras. Há que ter atenção ainda à instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos como o deslizamento ou derrocadas de terras, motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência dos incêndios rurais ou por artificialização do sol. Podem ainda acontecer arrastamentos para as vias rodoviárias de objetos soltos ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeito de episódios de vento forte que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública, adverte ainda a Proteção Civil.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A constituição da nova região que vai abranger os municípios que atualmente constituem o Médio Tejo, a Lesíria do Tejo e Oeste, vai resultar na saída de Sertã e de Vila de Rei do Médio Tejo, que vão passar para a Beira Baixa. Como explica a Presidente Anabela Freitas, deu entrada na Assembleia da República a proposta de criação da nova região, o que implica diretamente com a atribuição de fundos comunitários, tendo sido solicitado o adiamento dos prazos.
Deu entrada a semana passada na Assembleia da República a proposta de lei para a criação da nova região que abrange as comunidades intermunicipais do Médio Tejo, da Lesíria e do Oeste, que temos um prazo que estamos a pedir para que o prazo seja alargado. Temos um prazo até dia 18 deste mês para dar parecer à Associação Nacional de Municípios, mas estamos a pedir para que o prazo seja alargado, porque no caso da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, há aqui dois concelhos, Vila de Rei e Sertã, que pela proposta de lei não ficarão na CIM Médio Tejo, algo que já sabíamos, mas precisamos de esclarecer qual é, porque a proposta de lei diz que a lei entra em vigor no dia imediatamente seguinte à sua publicação, e aquilo que estava a ser trabalhado é que durante o próximo quadro comunitário de apoio, o 2030, estes dois municípios pudessem beneficiar do quadro comunitário de apoio ainda na CIM Médio Tejo, passando depois para a Beira Baixa. E nós estamos a pedir adiamento do prazo para darmos parecer, porque temos marcada para dia 24 uma reunião com a Senhora Ministra da Coesão, precisamente para esclarecer esta dúvida que nós temos, e portanto o nosso parecer irá na sequência desse esclarecimento que obtivermos nessa reunião.
Rádio Web, a primeira a informar.
A funcionar em fase de testes desde 1 de setembro de 2022, está prevista a entrada em funcionamento já 1 de janeiro do próximo ano o novo Comando Subregional de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a instalar na Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Junto à Escola do Primeiro Ciclo, Jardim de Infância e Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo, a estrutura surge no âmbito da constituição dos atuais comandos distritais de operações de socorro, uma alteração que se concretiza no âmbito da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que entrou em vigor em abril de 2019 e que já levou à criação dos comandos regionais em todo o país, estando neste momento a ser implementados os comandos sub-regionais. Estão em curso obras de adaptação do edifício, empreitada no valor de 500 mil euros, a financiar pelo PRR. A remodelação em curso visa conferir ao edifício maior conforto térmico, colocação de divisórias e equipamentos diversos. O município será responsável pela empreitada de arranjos exteriores. A nova estrutura irá contar com cerca de 20 colaboradores a tempo inteiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena Luís Moraes.
A escassez de pluviosidade e o fraco armazenamento nas albufeiras está a preocupar quer as entidades públicas, quer privadas, e está a levar as instituições científicas a debruçarem-se sobre alternativas à falta de água, nomeadamente potável. Países como Israel e outros países arábicos, mais de 80% da água potável é proveniente do mar após desalinização. As tecnologias de desalinização que existem no mercado não podem dar resposta à escassez de água ao nível mundial, porque precisam de grandes quantidades de energia, maioritariamente fontes não renováveis. Um rápido acréscimo da produção de água potável através da desalinização seria altamente negativo para o ambiente. A segurança da água, a sustentabilidade energética e ambiental são objetivos sociais fortemente interligados e devem ser analisados juntamente. A pensar nisto, um grupo de investigadores no Instituto de Ciências e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial do Porto está a desenvolver um sistema de desalinização que é acionado por energia solar térmica para transformar a água do mar em água potável e contribuir para a resolução parcial da crise hídrica que assola o país. Os cientistas ainda estão a recolher dados para provar a viabilidade da tecnologia anunciada em fevereiro, mas o protótipo encontra-se praticamente finalizado e os ensaios deverão estar concluídos em 2023. Em causa está um equipamento eletrónico de desalinização pensado para aplicações em pequena escala que recorrem à energia solar térmica e à tecnologia de compressão de vapor térmica que torna a água salgada em água potável com quantidade suficiente para consumo humano. A reciclagem da água é possível graças a dois sistemas que funcionam em paralelo, o coletor solar térmico e o subsistema de salinização. Portugal foi apenas confrontado com a escassez de água potável recentemente, por isso não havia investimento considerável no país nesta área. Com as alterações climáticas atuais, o paradigma mudou, obrigando a gestão de fontes hídricas no país a apresentar uma resposta célere e efetiva. No entanto, a retirada do excesso de sal e outros minerais da água para tornar potável não envolve apenas questões tecnológicas. Infelizmente, as centrais de salinização instaladas no mundo não são sustentáveis nem do ponto de vista energético nem ambiental. Portugal terá um futuro muito próximo de encontrar o caminho para assegurar as necessidades de consumo de água e, simultaneamente, a sustentabilidade das tecnologias aplicadas. Vale a pena pensar nisto e poupar a água, um bem precioso e escasso.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.